Euronet Plus.
Nesta quinta-feira, o visto de Bruxelas, muito centrado exatamente nessa mesma capital belga, onde os chefes de Estado e de Governo da União Europeia se juntam para falar hoje da questão da aplicação do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, também das questões climáticas no outro ponto que está agendado para sexta-feira, as relações entre a União Europeia e a África e um ponto de situação sobre a pandemia na Europa. Sendo que, como nos podes contar, Vasco Gandra, a questão da pandemia está já a centrar todo, digamos, o pano de fundo deste Conselho Europeu, seja do ponto de vista das medidas que Bruxelas vai desenhando para contrariar a Covid-19, seja também do ponto de vista económico, por causa do programa de recuperação e resiliência que os Estados-membros vão apresentando. E, aliás, António Costa marcou amanhã exatamente com a apresentação do documento português.
Sim, foi um encontro com a Presidente da Comissão Europeia. António Costa apresentou esse primeiro esboço do plano de recuperação e resiliência e, diz o Primeiro-Ministro, Ursula von der Leyen ficou muito contente com a entrega desse documento português.
Ficou muito contente de termos sido, se não o primeiro dos primeiros, a podermos entregar já um projeto que já não tem só nas linhas gerais, mas já tem a identificação concreta dos projetos de investimento, já tem as fichas de cada uma das componentes deste projeto, e estamos em condições de começar a trabalhar com os serviços técnicos da Comissão sobre as elegibilidades, sobre os montantes, sobre as prioridades definidas, e portanto é um bom sinal.
Trata-se agora de continuar a trabalhar com a Comissão Europeia para acertar as diferentes vertentes deste plano de recuperação. As prioridades do Governo no âmbito deste plano são a criação de respostas sociais, como, por exemplo, o reforço do Serviço Nacional de Saúde e também, por exemplo, na habitação, isto para um total de cerca de 14 mil milhões de euros que Portugal poderá receber no âmbito do plano de recuperação europeu. Mas para que essa designada bazuca europeia, para que essas ajudas europeias comecem a chegar aos 27 Estados-membros, é necessário ainda um acordo global entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre esse pacote de recuperação. Ora, para além do Fundo de Recuperação, os eurodeputados querem um reforço das verbas para vários programas europeus. Ainda não há um acordo, um consenso entre as duas instituições, mas António Costa está confiante nas propostas de compromisso que a Presidência Alemã do Conselho apresentou.
Há duas questões fundamentais. Uma tem a ver com os tetos do orçamento, onde aí, digamos, relativamente a Portugal, não há qualquer tipo de divergência. Não fomos dos frugais que exigiram a diminuição dos tetos, pelo contrário, achamos que que era importante reforçar também os programas comuns da Comissão. Percebemos também que haja países que tenham uma outra visão. Acho que a Presidência Alemã tem boas propostas de compromisso nessa matéria.
Portugal, assim, disponível para apoiar as iniciativas da Presidência Alemã e da Chanceler Merkel para que seja possível obter um acordo rapidamente entre o Conselho e o Parlamento Europeu para que essas ajudas europeias comecem finalmente a chegar aos Estados-membros assim que possível.
Vasco, esta é uma matéria relevante, tem a ver com o plano de recuperação. O pano de fundo, tanto quanto julgo perceber, a Comissão Europeia também apresentou a estratégia de vacinação para a pandemia de Covid-19, e o Conselho Europeu vai falar da pandemia no ponto de vista até da saúde, e a questão das mobilidades também está em cima da mesa, para além do Brexit. E há sinais de andamento em algum destes processos difíceis?
Por enquanto, em relação ao Brexit, ainda não. Esse vai ser um ponto de situação que os líderes europeus vão fazer esta tarde. Já em relação à questão da coordenação a nível europeu das medidas que restringem a livre circulação para fazer face à pandemia, nesse ponto há alguma evolução, portanto, há uma vontade de os 27 coordenarem esses esforços a nível comunitário no que respeita então a essas medidas que restringem a livre circulação, para que haja uma espécie de harmonização mínima e coerente. entre as medidas que cada um toma e, por outro lado, haverá também um ponto de situação por parte da Comissão. A Presidente Ursula von der Leyen dará conta dos progressos no sentido do desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19.
Obrigado, Vasco. Correspondente comunitário da Renascença, partimos agora ao encontro do Francisco Sárcio Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Ora bem, vamos começar pelas vacinas, porque o Vasco estava a sublinhar isto com a nota de que, de facto, esta manhã a Comissão Europeia garantiu, de certo modo, vacinas a todos os Estados-membros, consoante a população. A estratégia de vacinação diz respeito a todos os Estados-membros, terão acesso num critério com base na população. Grupos prioritários também já estão definidos. Neste ponto em particular, Francisco, vemos melhor entendimento, vemos mais coordenação, Ursula von der Leyen a pegar aqui neste tema, por acaso, sendo alguém que tem até formação na área da medicina.
É verdade, mas o facto é que a saúde, em princípio, as políticas de saúde estão fora...
Com os Estados-membros.
Dos Estados-membros. É só com os Estados-membros e não com a União Europeia. Foi preciso esta pandemia para se perceber que era preciso fazer qualquer coisa na cooperação, na coordenação do combate à pandemia, até por causa da livre circulação de trabalhadores, não é? e de pessoas, não é? Que é, enfim, tem estado muito descoordenada. Agora, tem-se feito alguma coisa, tanto quanto possível, compatível com esta ideia de que a política de saúde é tarefa dos Estados. Agora, toda a lógica da União Europeia está em que a coordenação é fundamental. Enfim, agora não penso que irá muito longe nesse caminho.
Agora vamos aos dinheiros. A questão do plano de recuperação e resiliência. Já aqui ouvimos as palavras de António Costa na entrega em Bruxelas desse esboço, mas há aqui de facto uma matéria negocial. O próprio António Costa sublinha a necessidade de haver esse acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu e há grandes dúvidas, surgem dúvidas sobre os atrasos no calendário. No passado, não, em processos mais complicados como o Brexit e outros, mas mesmo em matérias em que a questão se limitou à conciliação entre Estados-membros e as propostas que vêm de Bruxelas, as coisas foram sempre derrapando no calendário. Qual é a sua expectativa, Francisco?
Bom, em relação ao Brexit, já direi a seguir, mas há que assinalar que os 27 não manifestaram divergências, pelo menos publicamente, em relação à forma como está a ser negociado. Mas mais adiante.
Sim.
Agora, em relação aos fundos, enfim, à bazuca, o que está a atrasar tudo e pode, de facto, tirar a concretização desse plano que ficou saudado, e com razão, como uma grande inovação e um grande passo em frente da Comissão Europeia e depois do Conselho Europeu. O problema está em que há dois países, pelo menos, a Hungria e a Polónia, que dizem que se houver qualquer referência à necessidade do Estado de Direito nesses países, que votam contra. E, portanto, tudo está em arranjar uma forma de ultrapassar esta difícil contradição.
Que vamos ver certamente neste Conselho Europeu, não é, Francisco? Geralmente.
Penso que será falado. Há vozes que são absolutamente intransigentes de dizer que a Europa não pode esquecer que o Estado de Direito é um dos seus fundamentos. Por outro lado, as pessoas veem, mas então há esta bazuca, este dinheiro todo, e depois ele não vem. É uma posição, enfim, esperemos que este é o problema que de facto está a complicar. Quanto ao Brexit, eu julgo que o que está a passar neste momento quanto ao Brexit é por teatro político.
Não estou teatro, a ver... teatro londrino?
Teatro londrino, sobretudo, porque o Boris Johnson mudou, em menos de um ano, absolutamente a sua posição, portanto, desmentiu um acordo que ele próprio tinha feito. e fez votar na Câmara dos Comuns leis que contradizem esse acordo inicial. Não vejo como é que se possa chegar a acordo. O que está a acontecer é que porque é que a União Europeia mantém as negociações e, se for preciso, faz-se mais para a semana ou mais um mês ou não sei o quê? É para não ser acusada de ela ter sido a culpada do corte, quando de facto quem teve uma atuação extremamente negativa neste caso do acordo de saída foi a Grã-Bretanha.
Mas há aqui, de facto, o risco da saída sem acordo, que certamente vamos ter que acompanhar nas próximas edições do Visto de Bruxelas.
Pois há, isso há, será mau para todos, mas é sobretudo mau para a Grã-Bretanha.
Obrigado, Francisco. Francisco Sácio de Cabral, no Visto de Bruxelas, com o Vasco Candra, a atualidade europeia sempre em análise nesta parceria Renascença Euronet às quintas-feiras.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.